Senhores vereadores, aqui a nossa transmissão está perfeita. Todo o sinal está sendo tá perfeito, sem problema nenhum. Bom, eu vou colocar em votação a ata número 5.
Senhor presidente,
Pois não.
poderia suspender a sessão um minuto? Porque nós estamos, três vereadores estavam participando, voltou, o Odair voltou, mas a Ana Pérez e o Juninho não estão conseguindo sinal.
Bom, podemos aguardar. Eu já aguardei um pouco aqui, né? Não sei se eles vão ter condições. Podemos aguardar, não tem problema. Podemos suspender por 5 minutos, então, a sessão. E vamos aguardar um pouco.
O vereador Juninho vai tentar entrar pelo celular, pelos dados móveis do celular dele, que a internet da casa dele caiu. A vereadora Ana voltou. Senhor presidente, eu consultei aqui o vereador Juninho, ele não está conseguindo entrar nem pelo celular dele. Ele falou que pode, a gente pode seguir com a reunião, com a sessão. Se ele conseguir, ele entra na sala. Mas não conseguiu, não está conseguindo entrar. É. Isso mesmo. Não, agora o Odair estava fora, voltou e a Ana voltou também. O Juninho e o Dani. O Dani justificou, o Juninho também. É, o Juninho também falou que se conseguir acesso lá, ele entra.
Senhores vereadores, dando continuidade à reunião, eu vou colocar a última ata em votação, a ata número 6 da reunião de 7 de 4 de 2021. Como voto, vereador Ricardo Fernandes.
Aprovada.
Vereador Edilson. Vereador Edilson. Vereadora Simone.
Aprovada.
Pode falar agora. Vereador Edilson, aprovado aí, deu problema
Vereadora
aqui.
Edilson, pronto, obrigado. Vereadora Ana Pérez.
Aprovada.
Vereador Odair.
Aprovado.
Vereador Mão Branco.
Aprovado, senhor presidente.
Obrigado, ata aprovada. Eu vou solicitar agora à senhora secretária a leitura da indicação 17/2021 de minha autoria. Solicito à senhora secretária Simone a leitura da presente indicação.
Indicação número 17/2021. O vereador que esta subscreve, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao senhor prefeito municipal que proceda à reforma do antigo prédio do posto de saúde na Praça da Bíblia, onde funciona hoje a Secretaria Municipal de Saúde. Justificativa. O antigo posto de saúde, onde funciona hoje a Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Praça da Bíblia, necessita de reformas e ampliações urgentes. Toda a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde funciona naquele local. Portanto, urge a necessidade de se oferecer condições adequadas aos funcionários que ali prestam serviços, bem como aos seus usuários. O referido prédio, construído há décadas, já não atende às necessidades do município. Câmara Municipal de Tamonte, 27 de abril de 2021, Luiz Marcelo Silva Pinto, proponente.
A senhora vereadora também a indicação 18/2021 de minha autoria. A leitura pela secretária Simone.
Indicação número 18/2021. O vereador que esta subscreve, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao senhor prefeito municipal que proceda articulações junto à direção do escritório da APA, localizado no antigo Horto Florestal, visando a liberação de práticas de caminhadas e outras atividades compatíveis naquele local, em parceria com a administração municipal. Justificativa. A área hoje sob responsabilidade do escritório da APA, que está localizado dentro do espaço do antigo Horto Florestal, já foi, em um breve período, administrado pela Prefeitura Municipal. Aquele local é um espaço adequado para algumas atividades, principalmente para caminhadas na trilha lá existente. Ademais, algumas outras atividades podem ali serem praticadas. É um local muito agradável, saudável e tem sido uma reivindicação constante dos que gostam de praticar caminhadas. Câmara Municipal de Itamonte, 27 de abril de 2021, Luiz Marcelo Silva Pinto, proponente.
A presente indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Solicito a vereadora Simone Belchor a leitura da indicação 19/2021 de sua autoria.
Indicação número 19/2021. A vereadora que esta subscreve, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno desta Egrégia Casa, indica ao senhor prefeito municipal que tome providências no sentido de realizar a colocação de quebra-molas nas ruas Isaías Gonçalves da Mota e Dona Bebé, no bairro Boa Vista, em torno da Escola Municipal Noemi Mota Bustamante, localizada na praça principal do bairro. Justificativa. Em referido bairro, verifica-se a necessidade de instalação de quebra-molas nos locais indicados, sendo certo que diversos usuários reclamam da forma como os veículos trafegam no local, uma vez que há um elevado número de casas e principalmente em razão do fato que o local apontado é frequentado em sua maioria por crianças, que inclusive brincam em referidas vias e na praça citada. Desta forma, a fixação de quebra-molas é medida de evidente interesse público, pois visa garantir a segurança dos munícipes, justificando referida indicação. Câmara Municipal de Itamonte, 28 de abril de 2021, Simone Belchior, proponente.
A presente indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Solicito ainda à secretária Simone Belchior a leitura da indicação 20/2021, de autoria da mesma vereadora. Solicito a leitura.
Indicação número 20/2021. A vereadora que a subscreve, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno desta Egrégia Casa, indica ao senhor prefeito municipal que tome providências no sentido de realizar a colocação de placas que indiquem os nomes das ruas no residencial Costa e Menezes. Justificativa. No local indicado, constata-se que em nenhuma das ruas tem placas indicando os nomes das mesmas, o que dificulta a localização de residências. Assim, a medida aqui indicada é de total interesse público e merece providências. Câmara Municipal de Itamonte, 28 de abril de 2021, Simone Belchior, proponente.
A presente indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Senhores vereadores, eu vou submeter ao plenário o requerimento 01/2021, de autoria desta presidência, mas que é em nome de toda a Câmara Municipal, que é uma moção de pesar pelo falecimento recentemente do prefeito municipal de Itanhandu. Eu vou pedir à senhora secretária que faça a leitura da nossa moção, do requerimento e da moção. Vou submeter ao plenário para posteriormente ser encaminhada à Câmara Municipal de Itanhandu. Solicito à senhora secretária a leitura da moção de pesar.
Senhor presidente, a moção não está em minhas mãos.
Requerimento 01/2021. A senhora tem em mãos, hein?
Não está aqui junto aos documentos.
Tá bem. Nem justificativo.
Nem justificativo.
Muito bem, eu vou fazer a leitura. Requerimento 01/2021. O vereador que subscreve, nos termos do artigo 249 seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itamonte, propõe a seguinte moção de voto de pesar, a qual requer seja encaminhada à Câmara Municipal de Itaiandu. Câmara Municipal, 28 de abril. Muito bem, moção de pesar. Em razão do falecimento do prefeito Carlos Gonçalves da Fonseca, ocorrida em 24 de abril do corrente, no exercício do mandato, a Câmara Municipal de Itamonte manifesta à Câmara Municipal de Itaiandu, bem como aos familiares do prefeito Carlos Gonçalves da Fonseca, sentimentos de pesar pelo passamento do ilustre chefe do Poder Executivo. Plenário, presidente Delfim Eugênio Pinto, 28 de abril de 2021. Justificativa. O senhor Carlos Gonçalves da Fonseca, prefeito municipal de Itaiandu, veio a falecer naquela cidade na noite de 24 de abril último, no Hospital Casa de Caridade e Assistência à Maternidade e Infância Dr. Rubens Nilo. A notícia de seu falecimento foi recebida pela comunidade itaianduense com grande consternação. Exerceu, ao longo da sua vida pública, os cargos de vereador, secretário municipal, vice-prefeito e prefeito. Nas últimas eleições municipais, foi conduzido pela população itaiandense com votação expressiva ao cargo de prefeito municipal. Câmara Municipal de Itamonte, 28 de abril de 2021. Esta moção, após ouvir o plenário e aprovada, será encaminhada, como os senhores ouviram, à Câmara Municipal de Itaiandu. Bom, sendo assim, eu coloco, então, em votação a aprovação da presente moção em nome da Câmara Municipal para ser encaminhada aos nossos colegas, ou seja, o Poder Legislativo de Itaiandu. Eu quero a manifestação do vereador Ricardo Fernandes.
Aprovado, senhor presidente.
Vereador Juninho da Academia, voltou? Juninho da Academia. O senhor ouviu a
moção? Aprovado, senhor presidente.
Oi.
O presidente, eu cheguei no último instante que o senhor estava mencionando.
Eu explico. Nós estamos apresentando aqui, eu elaborei uma moção de pesar pelo falecimento do prefeito de Itaiandu, ocorrido recentemente, em nome da Câmara Municipal, a ser encaminhada para a nossa Câmara co-irmã de Itaiandu. Então, estou submetendo ao plenário a aprovação desta moção de pesar. Deu para entender? Como voto vereador.
Aprovado, senhor presidente.
Bom. Edilson.
Aprovado.
Vereadora Simone.
Aprovado.
Vereadora Ana Pérez. Vereadora Ana Pérez.
Aprovado.
Vereador Odair.
Aprovado.
Vereador Mão Branco. Vereador Mão Branco.
Aprovado.
Muito bem. A presente moção será encaminhada em nome da Câmara Municipal de Itamonte para a Câmara co-irmã de Itaiandu. Continuando a nossa reunião, eu queria submeter também a manifestação dos senhores para incluir na pauta, que não está na pauta hoje, o projeto de lei que dispõe sobre a recomposição dos vencimentos dos servidores da Câmara, desta Casa. A recomposição dentro dos do índice estabelecido legalmente. E então eu queria solicitar aos senhores a dispensa do prazo regimental por se tratar de matéria tranquila e uma matéria clara, e eu queria então a manifestação dos senhores quanto à dispensa do prazo regimental. Eu gostaria então da manifestação do vereador Ricardo Fernandes.
De acordo, senhor presidente.
Vereador Juninho da Academia.
De acordo, senhor presidente.
Vereador Edilson.
De acordo, senhor presidente.
Vereadora Simone.
De acordo, senhor presidente.
Ana Pérez.
De acordo.
Odair.
De acordo.
Vereador Mombran. Vereador Mombran. Ah, ele está sem som, mas já sinalizou que aprova.
De acordo, de acordo. Bom, beleza.
Já ouvi. Bom, o presente projeto será incluído na ordem do dia. Eu informo também aos senhores vereadores que está tramitando nesta casa, a partir de hoje, já protocolado na Secretaria da Casa, o projeto de lei 19/2021, que autoriza a cessão gratuita de terreno em posse provisória do município de Itamonte à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, e da outras providências. Trata-se de parece que a construção de novo reservatório de água para atender o crescimento da cidade, os bairros novos e tal. Esse está dando início à tramitação, está à disposição dos senhores vereadores e das comissões de mérito para manifestarem quanto ao projeto. Muito bem. Eu solicito à senhora secretária, muito bem, o parecer do, nós entrando na ordem do dia já, o projeto de lei 04/2021 autoriza a cessão de terreno de propriedade do município para o Conselho Comunitário do bairro Cachoeira, o terreno urbano, rural, né? Ou melhor, bairro Cachoeira. O conselho é o Conselho do Bairro Cachoeira de Habitação, Meio Ambiente e Políticas Rurais Urbano. Muito bem. O conselho comunitário, o município está cedendo com algumas ressalvas na lei. O município pode usar a área quando precisar. E esse terreno vai ser disponibilizado para ali o uso da população local, do centro comunitário, da associação, enfim, para se organizarem ali. E eu solicito, então, à senhora secretária a leitura do parecer do projeto 04/2021. Com a palavra, a secretária Simone.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 4/2021. Assunto. Projeto de Lei número 4/2021, que autoriza a cessão gratuita de terreno de propriedade do município de Itamonte ao Conselho Comunitário do bairro Cachoeira e da outras providências. Relatório. O projeto em comento tem por objeto autorizar que o poder público, através do Executivo, faça cessão gratuita de terreno de sua propriedade ao Conselho Comunitário do bairro Cachoeira. O projeto veio devidamente acompanhado de justificativa, bem como outros documentos pertinentes. Em suma, é o relatório. Fundamentação. Para que um projeto esteja apto a transformar-se em lei, deve ser avaliado se o mesmo está livre de vício de origem, matéria e de forma. O projeto foi proposto pelo chefe do executivo, dotado de competência para tanto. Quanto ao projeto de lei propriamente dito, este se mostra necessário e passível de aprovação, tendo relevância social uma vez que atinge o interesse público, pois visa a dar liberalidade ao Conselho em questão, a fim de garantir liberalidade para o desenvolvimento e execução de obras e ações que possam atender às necessidades da comunidade. Desta forma, sem aprofundar demasiadamente no mérito do projeto de lei, o fim almejado pelo mesmo traz integração entre o poder público e a comunidade, bem como contempla as ações e esforços conjuntos para o desenvolvimento social, objetivando melhorar a qualidade de vida. Por fim, não há vício de forma, já que o projeto foi regularmente protocolado, distribuído às comissões e será posto ao devido debate e posterior votação, sendo sua forma adequada, não se vislumbrando a priori qualquer vício. Como se vê, do ponto de vista desta comissão, o projeto está apto a transformar-se em lei. Conclusão: pelo exposto, sou pela aprovação do projeto. Sala das Sessões, 6 de abril de 2021, Ricardo Fernandes Silva, relator. Desse vistas aos membros desta comissão, Dani Delfim Batista Correia, presidente, Edilson Luciano da Silva, vice-presidente. Educação, Cultura, Esporte, Assistência Social e Saúde. Parecer número 4/2021. Assunto: Projeto de Lei número 4/2021, que autoriza a cessão gratuita de terreno de propriedade do município de Itamonte ao Conselho Comunitário do bairro Cachoeira e da outras providências. Relatório. Peço vênia para adotar o relatório da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Fundamentação. Diante das considerações ventiladas pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, bem como sua irretocável consistência, esta comissão atenta à sua missão, adota a fundamentação ora apresentada por aquela. Do ponto de vista dessa comissão, não há óbice algum para aprovação do projeto de lei em análise. Conclusão: pelo exposto, sou pela aprovação do projeto. Sala das Sessões, 6 de abril de 2021. Simone Belchior, relatora. Desse vistas aos membros dessa comissão, Ana Maria Pérez de Carvalho, presidente, Aécio Flávio Lemes Júnior, vice-presidente.
Lidos os pareceres das comissões de mérito favoráveis à aprovação do mesmo, eu então vou colocar o projeto de lei 04/2021 em discussão. Se algum vereador quiser ainda manifestar quanto ao projeto, é que faça agora, e ato contínuo vou colocar em votação. Algum vereador deseja? Vereador Mombran.
Então, senhor presidente, essa sessão, se por um lado ela se faz necessária e faz justa para o centro comunitário, por outro lado, eu até daria a ideia de que a prefeitura doasse de forma definitiva cada terreno para as referidas associações de bairros, desde que elas tivessem com a papelada em dia, com a documentação, e dessa forma, até sonhando, não sei se possível, transformá-la em assim como transformamos outras entidades, em de utilidade pública do Estado, para que, numa fragmentação de emendas, a gente pudesse direcionar um pouco ou parte de cada emenda para cada centro comunitário que tivesse em conformidade com a lei ou de acordo com as normas exigidas para receber esses recursos. Mas observo que é muito melhor essa sessão do que a não sessão, e o terreno lá está desde do mandato do Laurinho, está lá criando cobra e perdendo aquele pedaço de obra que tem lá. Não sei se você vai entrar nessa sessão, se entrar, melhor ainda para o bairro. E observo também aqui que às vezes as comunidades, assim, os bairros, digamos assim, que os bairros cobram dos vereadores que incentivem a criação das associações, mas as associações é de responsabilidade separada, não pode misturar a Câmara com a entidade civil comum, digamos assim. Então, não cabe ao vereador a tomar a frente dessa coisa. Mas voltando para não fugir, parabenizar ao poder público, porque se a ação completa, na minha opinião, seria a doação em definitivo, assim como fazem para entidades particulares e até filantrópicas, esse seria o correto. Mas como não essa ação completa não ocorreu, a gente tem que parabenizar a meia ação, que é a sessão, que o município também, acredito eu, que visa a não o não fatiamento da coisa pública nesse momento, do terreno público e do bem público. E a gente só tem que apoiar e parabenizar os autores e todos envolvidos, e estamos aqui para ajudar. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Mão Branco, pelas colocações. Continua aberta a discussão, se alguém quiser fazer uso mais da palavra. Bom, eu vou então, nesse momento, colocar o projeto de lei 04-2021, que autoriza a cessão gratuita de terrenos de propriedade do município ao Conselho Comunitário do Bairro Cachoeira. Senhores vereadores, o projeto está em votação. Vereador Ricardo Fernandes.
Aprovado, senhor presidente.
Vereador Juninho da Academia.
Aprovado, senhor presidente.
Vereador Edilson.
Aprovado, senhor presidente.
Vereadora Simone Belchor.
Aprovado, senhor presidente.
Vereadora Ana Pérez.
Aprovado.
Vereador Odair.
Aprovado.
Vereador Mombran.
Aprovado, senhor presidente.
Bom, projeto de lei aprovado por 7 votos. Vai a sanção do senhor prefeito municipal. Eu agora vou pedir à senhora secretária a leitura do parecer do projeto de lei 1821 e depois sobre a recomposição aos funcionários da Câmara das perdas inflacionárias. Solicito a leitura do parecer pela vereadora secretária Simone Belchior.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 18/2021. Assunto: Projeto de Lei número 18/2021, que dispõe sobre reajuste pecuniário dos servidores da Câmara Municipal de Itamonte. Relatório. O projeto ora analisado tem por objeto autorizar o reajuste no importe de 4,52% a incidir sobre os vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Itamonte, sendo que seus efeitos retroagem a 1º de abril de 2021. Em suma, é o relatório. Fundamentação. Para que um projeto esteja apto a transformar-se em lei, deve ser avaliado se o mesmo está livre de vício de origem, matéria e de forma. A concessão do reajuste proposto dos servidores da Câmara Municipal se faz mediante proposta de lei da mesa diretora do mesmo órgão, pelo que o projeto não conta em vícios de origem. No que toca à matéria evocada pelo projeto, encontramos fonte normativa autorizadora no artigo 37X da Constituição Federal e artigo 67X da Lei Orgânica Municipal. A revisão geral anual é justamente a integralização nos vencimentos do servidor da correção monetária, que mantém o poder de compra dos vencimentos, evitando a redução real dos mesmos, restando assim preservado o princípio magno de irredutibilidade de vencimentos. Portanto, a mesma é necessária e imperiosa. Pelo exposto, também não há vício de matéria. Por fim, não há vício de forma, já que o projeto foi regularmente protocolado, distribuído às comissões e será posto ao devido debate e posterior votação. Como se vê do ponto de vista desta comissão, o projeto está apto a transformar-se em lei. Conclusão: pelo exposto, sou pela aprovação do projeto. Sala das Sessões, 28 de abril de 2021. Ricardo Fernandes Silva, relator. Desce vistas aos membros desta comissão: Dani Delfim Batista Correia, presidente; Edilson Luciano da Silva, vice-presidente. Comissão de Orçamentos e Finanças. Parecer número 18/2021. Assunto: o projeto de lei número 18/2021, que dispõe sobre reajuste pecuniário dos servidores da Câmara Municipal de Itamonte. Relatório. Peço vênia para adotar o relatório da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Fundamentação: a proposição ora avaliada é uma obrigação decorrente do artigo 37X da Constituição Federal. De acordo com o artigo 17, parágrafo 6º da Lei de Responsabilidade Fiscal, fica dispensada a feitura de estudo de impacto orçamentário no caso do reajuste determinado pelo artigo 37X da Constituição Federal. Tal dispositivo possui a seguinte redação: Artigo 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Parágrafo 1º. Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1 do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Parágrafo 6º. O disposto no parágrafo 1º não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida, nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do artigo 37 da Constituição. Por fim, ressalta-se que o índice aplicado proporciona a correção monetária sem provocar aumento real dos vencimentos dos servidores. Como se observa, do ponto de vista dessa comissão, nada impede a aprovação desse projeto. Conclusão: pelo exposto, sou pela aprovação do projeto. Sala das Sessões, 28 de abril de 2021. Dani Delfim Batista Correia, relator. Desce vistas aos membros desta comissão: Ricardo Fernandes Silva, presidente; Ana Maria Pérez de Carvalho, vice-presidente.
Concluído, vereador.
Concluído, senhor presidente.
Bom, feita a leitura onde ouvimos a manifestação das comissões envolvidas, eu coloco o projeto de lei 18/2021 em discussão. Algum vereador gostaria de manifestar? Vereador Mão Branca.
Senhor presidente, eu queria aqui, de coração e sem demagogia nenhuma e sem falsidade nenhuma, parabenizar a Vossa Excelência e aos membros da comissão executora desse projeto, e dizer que Vossa Excelência, com todos os seus defeitos e qualidades, assim como todos nós seres humanos somos dotados e feitos, o senhor cumpriu no seu mandato de prefeito rigorosamente, com muita responsabilidade, o quesito responsabilidade fiscal. E o senhor trouxe para dentro dessa casa, sistematicamente, tudo aquilo que a Constituição Federal ela reza, ela pede e ela manda, através dos seus artigos, dispositivos e leis. O senhor valorizou o seu funcionário, porque o seu funcionário é o nosso funcionário e é o funcionário do povo, assim como nós também somos funcionários do povo. E ainda mais nessa época de pandemia, não podemos deixar as pessoas que dão suporte técnico, legislativo, fiscal, jurídico, entre outros, para essa casa de lei funcionar. De picuinhas ou de desculpas. E esse projeto, quando ele fala de revisão geral anual, não dá para não traçar um paralelo com a situação dos funcionários públicos do Executivo. Mas eu não vou falar aqui, agora, porque a gente está discutindo o um projeto de lei que faz a recomposição inflacionária, nada mais do que isso. O senhor está dando direito a quem é de direito. E para as pessoas lá de fora, digamos assim, da Câmara, que amanhã ou depois possa questionar, eu quero deixar bem claro que o salário do servidor da Câmara, ele é de prerrogativa gerencial do presidente da Câmara e de seus membros, que somos nós, o colegiado. E a mesa diretora e mais as comissões. Não se pode fazer uma alusão que a gente está dando aumento para o funcionário da Câmara e não está dando do Poder Executivo, porque nós não temos gerência nenhuma sobre funcionário do Poder Executivo. Porque amanhã ou depois, o vereador deu aumento para fulano e não deu para Cicrano. Não é. É para deixar bem claro, porque amanhã, principalmente a gente que trabalha no setor público, ou quem está aposentado, como a Ana, como a Simone, como outros, a gente não pode ser responsabilizado por uma ausência do poder público através de seus gestores. Essa é a grande diferença. Nós somos responsáveis pela coisa pública no quesito Câmara ou no quesito legislativo. Nós podemos fazer petições, podemos sonhar, podemos fazer indicações para que o Poder Executivo acompanhe essa ideia, mas nós não podemos obrigar o Poder Executivo a conceder a revisão geral, para que isso fique bem claro. Então, para resumir, parabéns, e eu sinto que o funcionário público. Na questão do legislativo, ele está bem amparado com seus direitos, não podem reclamar de nada. Parabéns, senhor presidente, e obrigado em nome do funcionário público do Poder Legislativo.
Agradeço a manifestação do vereador Mão Branca. Esclareço aqui, como outras vezes já esclarecemos. A Câmara Municipal, traduzindo um pouco mais o que o vereador Mão Branca colocou, a Câmara não pode votar, por iniciativa dela, nenhuma situação que vá gerar despesa para o Executivo, quando Mão Branca refere-se ao vencimento ou melhor, à recomposição dos salários dos funcionários do Poder Executivo. É lógico que qualquer iniciativa do Executivo que aqui vier, nós vamos, votar, discutir e votar. mas a iniciativa tem que ser do Poder Executivo. Eu acho que a recomposição de salário é uma coisa sagrada e é um dever do administrador público cumprir e dar ao funcionalismo aquilo que é de direito que a lei estabelece. Eu sempre pensei assim, eu acho que isso deve ser um dever mesmo, né, do poder do gestor público. Continua aberta a discussão do projeto de lei. Não havendo mais manifestação, eu vou então colocar em discussão o projeto de lei 18/2021. Como vota o vereador Ricardo Fernandes?
Aprovado.
Vereador Juninho da Academia.
Aprovado, senhor presidente.
Vereador Edilson.
Aprovado, senhor presidente.
Vereadora Simone Belchior.
Aprovado, senhor presidente.
Vereadora Ana Pérez.
Aprovado.
Vereador Odair.
Aprovado, senhor presidente.
Vereador Mombranca.
Senhor presidente, parabenizando mais uma vez todos os autores dessa ideia e dessa ação aprovada.
Projeto de lei aprovado por 7 votos vai à sanção do senhor prefeito municipal, que tem que ser sancionado por ser projeto de lei. Eu, nesse instante, encerrado a ordem do dia, vou abrir a palavra nos termos regimentais aos senhores vereadores para que possam, dentro do espaço estabelecido no regimento interno, usarem da palavra para as colocações que entenderem necessárias neste momento. E eu gostaria que manifestassem para mim um sinal para me organizar a chamada aqui. Vereadora, vou iniciar com a vereadora Simone Belchior.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, os nossos ouvintes da rádio e os seguidores das redes sociais. Bom, só queria reforçar as duas indicações que eu fiz nessa noite para o prefeito, para o Poder Executivo, para que dê um olhar especial para a rua Isaías Gonçalves da Mota e Dona Bebé, na comunidade do bairro Boa Vista, que está necessitando urgentemente de quebra-molas nessas duas vias, visto que elas estão à margem da praça pública e da escola Noemi Mota Bustamante, né, no devido bairro. E tem uma grande circulação de crianças, de pedestre, enfim. E uma grande circulação também de veículos de alta velocidade, e está muito perigoso mesmo. E eu sei que esse pedido já foi feito na Câmara no mandato anterior e não foi atendido. Então eu gostaria que ele tivesse um olhar especial e com caráter de urgência. Mesmo porque não é uma obra de grande custo, né? Nem de grande custo e nem de tempo, de muito tempo para que seja executada, né? E a segunda indicação que eu fiz também é uma reclamação dos moradores do residencial Costa e Menezes, que os logradouros não têm placa indicando os nomes das ruas. E está causando um desconforto muito grande para os moradores, porque todas as entregas que vão ser, que chegam no residencial, eles não conseguem fazer entrega, e correio devolve, enfim, uma infinidade de problemas que eles estão tendo por causa de falta de placas. E também é uma obra, não uma obra, mas um serviço de baixo custo para a prefeitura. Então, eu gostaria de pedir ao Poder Executivo que desse um olhar especial a essas duas indicações nessa noite. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Simone Belcá. As ruas desse bairro, todas já têm nome, são todas já nominadas, viu? Realmente falta só a colocação das placas e precisa mesmo que o poder público tome as providências em botar as placas indicativas do nome das ruas lá. E quanto a sua colocação, quanto ao quebra-molas aí da obstáculo daí da rua, é a rua que passa em frente ao projeto, né, da Boa Vista, é isso? E sobe por ali afora. Realmente já há um pedido, anteriormente já foi feito um pedido na legislatura passada, e vamos ver se agora a gente atende ali a população que fica preocupada mesmo com o trânsito ali, que é intenso e muitas das vezes as pessoas saem do limite necessário de velocidade para aquele local. Continua aberta a palavra aos senhores vereadores. Ah, sim, vereador Mão Branca.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas. Boa noite aos radio-ouvintes da Criativa FM e aqueles que nos acompanham pelo Facebook. Tá saindo aí, né, presidente? Alô? O som tá legal aí, senhor presidente?
Tá ótimo o som.
Então, senhor presidente, obrigado pela confirmação. Eu queria, eu como não tenho costume de fazer indicação no papel, prefiro fazer oral, eu venho mais do que indicar, eu venho mais uma vez atendendo ao clamor da sociedade itamontense, enfatizando que foi pauta já de discussões e concordância dos nobres colegas junto à população no quesito de lâmpadas queimadas na cidade. A gente precisa tomar uma atitude com essa empresa que está aí, ou manda isso embora, ou o povo não pode ficar pagando por aquilo que não consome. Tem muitas lâmpadas queimadas, as pessoas continuam pagando do mesmo jeito, tem situações que ela põe em risco até a assim, pela idade das pessoas, o seu direito de ir e vir. Isso é um fato. Gostaria também de indicar para o senhor prefeito o calçamento final de 5 metros de rua na rua Mário Julianete, ali, a rua do em frente à casa do nosso amigo Pinguinha, famoso Pinguinha. E junto com essa indicação verbal, eu faço um pedido até, porque ali é tão pouco que se o prefeito me autorizar, com todo respeito, não estou encurralando ninguém não, porque é muito pequeno. Isso é pauta de anos e anos e anos de pedido das pessoas. Se o prefeito me autorizar, eu vou levantar recurso particular e vou proceder o calçamento final lá, porque 5 metros de rua, não tem condição de sair calçando rua não, mas 5 metros eu consigo. Eu quero deixar aqui claro isso aqui. Eu espero uma resposta do Poder Executivo e logo uma gestão que calçou tantas ruas e calça com sucesso, com tamanha efetividade nas coisas, não pode deixar uma proposição de pessoas tão importante para o nosso município, assim como todos, de calçar lá. Gostaria também de fazer um pedido para o Poder Executivo aqui, de uma manutenção de um bairro dos mais bonitos de Itamonte, dos mais importantes, que gera recurso, emprego, renda. E vale salientar que o último prefeito que colocou uma pedra nesse bairro, com todo respeito, peço à família a dizer o nome, foi o doutor Ney Romanelli, que é o bairro Engenho da Serra, onde temos uma água mineral que gera imposto, que gera emprego, recurso. É um bairro maravilhoso e do Ney para cá ninguém calçou lá nada e ali também está lastimável a chegada e saída daquele bairro. Gostaria aqui também de enfatizar aqui uma situação sobre as academias de saúde que, já, segundo o nosso prefeito, já estão compradas, e também a canalização do esgoto do meu bairro aqui, onde, nessas duas ações, contou com a viabilização monetária através de indicação de emenda do deputado Duarte Bechir. Eu deixo bem claro que, às vezes, as pessoas, eu gosto de falar a verdade, nada além do que a verdade, que tem pessoas que já chegou até fazer fofoquinha para a primeira-dama, dizendo que, quando procede uma limpeza aqui, eu vou e falo que foi o que pedi. O que eu pedi, eu peço aqui, na Câmara e no meu e na minha página. Nada além disso. Não estou para aparecer em nada, não estou aqui para ser dono de para ser pai de filho bonito, não. Quando o prefeito procede a limpeza, é porque tem que proceder mesmo. O pedido faz parte, mas quando eu peço, eu não venho a público depois vangloriar daquilo que não foi eu que fiz, não. Então, tudo que falar, além do que sai aqui na Câmara, nos microfones da Câmara, e também na minha página, é mentira. Não sou dono de verdade nenhuma, não estou aqui para aparecer, não sou mais candidato também, né? A vereadora, não sou mais candidato. Então, é conversa fiada. Gostaria aqui também, agora sim, falar da revisão geral anual, porque o funcionário público sempre fica para trás. Houve um espaço de tempo atrás que ficaram 2 anos sem a devida correção, tomando prejuízos, e isso não atinge somente o funcionário público efetivo, não. Atinge também os aposentados, sem demagogia, porque são aqueles que não estão mais na ativa, não têm condição de fazer hora extra, não têm benefício nenhum a mais em cima do salário, e eles ficam à mercê do nada. Então, essa revisão geral anual, assim como Vossa Excelência procedeu aqui na Câmara, com total responsabilidade, a gente gostaria muito que ela fosse alcançada pelo poder, pelo poder executivo, em cima do funcionário público. Porque, se o senhor tiver errado, o senhor vai preso. O senhor não está cometendo nada de errado, senão você estaria cavando a sua cova para ir preso. Não tem crime em conceder um benefício que é direito do cidadão prestador de serviço. Gostaria aqui também de enfatizar uma situação aqui que muito me preocupa entre todas na questão de saúde pública do município, mas eu não estou aqui para criticar a saúde, porque o momento realmente é um momento diferenciado. É um momento que a gente tem mais que unir do que bater de frente. Antes de fazer a minha colocação, eu quero dizer que tá explícito que todas as ações que foram proferidas e colocadas em prática pelo Poder Executivo, elas surgiram a efeito porque os casos estão abaixando, graças a Deus as mortes estão chegando muito próximo de zero, graças a Deus. Infelizmente, uma hora ou outra, a gente perde um ente querido, um amigo, isso é motivo de muita tristeza, mas as medidas, últimas medidas, elas trouxeram sucesso. E a gente não está aqui para cobrar demais em demasia uma coisa que, infelizmente, não dá para fazer no momento desse. Mas, com todas as ações, com todas as dificuldades, a gente não pode deixar de enfatizar que a Constituição Federal ela tem um artigo que é o número de 196, onde, entre outras, ele fala que saúde é direito de todos e dever do Estado. E eu fico muito à vontade aqui para falar que é uma pessoa que eu conhecia de nome e de vista, mas eu não ligava o nome à pessoa. Essa semana eu tive com ela, peço licença aqui para falar o nome dela, a Cláudia da Cachoeirinha, que ela está com um problema sério vascular, ela está sofrendo, inclusive ela enfatizou para mim, ela colocou para mim que o doutor José Carlos é que prestou um socorro para ela, que senão ela estaria sofrendo muito mais. E eu procurando pessoas da Secretaria de Saúde, não ligada diretamente lá em cima na gestão, mas pessoas que me informam que informaram que para mim que o médico vascular ele suspendeu até as primeiras consultas. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível porque é uma consulta que pode trazer um alento maior para uma pessoa. Eu falo em nome da Cláudia, mas tem um leque de pessoas com problema vascular em Itamonte, e assim como deve ter na região, e a pessoa não ter a primeira consulta que o médico suspendeu. Eu não vejo finalidade nem fundamento nisso. Precisamos ver isso aí com mais responsabilidade. Não estou falando que ninguém é responsável, mas principalmente se o médico suspendeu, ele precisa estar respaldado em alguma coisa. Mas uma primeira consulta, eu acho que ele não acha respaldo nem na questão da pandemia. Precisamos prestar atenção nisso tudo aí. Eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de falar, e eu falo a verdade. Eu queria aqui enfatizar também mais uma coisa, senhor presidente, só para finalizar, que às vezes eu falo demais, é que é uma situação assim. O vereador, ele é o representante das pessoas junto ao poder público municipal, mais especificamente ao executivo, ou às vezes até à esfera federal e estadual, consequentemente, para buscar aquelas coisas que são de direito de cada cidadão. Então, nós todos, independente de quem votou, de quem trabalhou, nós estamos aqui para buscar o direito do cidadão. O que está acontecendo hoje, infelizmente, e todos os vereadores devem notar isso, é que às vezes o cidadão busca uma coisa que não é de prerrogativa do vereador. O salário do vereador, ele faz com ele aquilo que ele bem entender. E acho que todo mundo aqui ajuda as pessoas com esse salário que todo mundo critica, que todo mundo fala, mas é ele que banca material de construção, é ele que banca cesta básica, é ele que banca remédio, é ele que banca exame, quando a gente não consegue alcançar através da esfera pública. Agora, o que eu não pode, na minha opinião, é o cidadão que abraçou a Simone, abraçou a Ana Pérez e vem querer explorar o Mão Branca, e vice-versa. Porque nós temos sim, nós temos algum tipo de responsabilidade e compromisso com algumas pessoas que trabalhou com a gente. A gente tem que dar um respaldo para essas pessoas, de maneira particular. Quando a coisa é pública, nós somos responsáveis por toda a comunidade. Mas eu gostaria muito que aquelas pessoas que trabalhou comigo cobrasse de mim. Aqueles que trabalhou com a Ana Pérez cobrasse da Ana Pérez. Aqueles que trabalhou com o vereador Ricardo, cobrasse o Ricardo, e assim consequentemente, porque é muito chato aquela situação, é muito complicado. Às vezes eu falo assim, o político, ele fica bonzinho e vira um santo na época da política, mas o eleitor também, muitas das vezes ele foge da gente, ele vira as costas para a gente, com medo da gente pedir um apoio para ele, sendo que é muito gostoso você chegar numa pessoa. E aconteceu comigo e com todos, chegar e falar, a pessoa falar assim: eu não vou votar em você, porque eu tenho um compromisso com o Ricardo, com a Simone, com o Juninho, com a Ana, com o Edilson, com o Odair. É bonito isso. A sinceridade, ela tem que ser recíproca. Agora, querer explorar aquele que você não serviu, é brincadeira, né? Aí você tira o direito da gente ajudar aquele que nos serviu. Eu estou falando isso que eu não sou mais candidato a vereador. Se a população um dia achar que eu posso ser alguma coisa, eu prefiro sair dessa, de verdade. Pagar os 30 mil que eu criei de conta nas minhas costas no mandato passado e sair na boa, amigo de todo mundo, brincando com todo mundo. É isso que eu quero. Senhor presidente, que Deus abençoe a nossa caminhada. Que Deus nos abençoe. E abençoe a todos que nos ouve e que nos compreende, que converge e diverge com a gente.
Muito bem, vereador. O senhor extrapolou o seu tempo. Eu vou liberar a palavra agora ao vereador Edilson.
Senhor presidente, eu queria pegar uma parte sobre como o Branca falou, sobre os benefícios, né, que os funcionários da nossa Câmara vai pegar, né? Essa semana, algumas pessoas que trabalham com a saúde passaram mensagem para mim perguntando se a gente sabia o que ia acontecer sobre aquele assunto do PAMAC. eu fiquei sem resposta para eles. Mas eu fiquei também de procurar para eles, para a gente dar uma resposta para eles sobre por que eles não receberam ainda as suas gratificações, certo? Outro assunto, eu sei que o nosso executivo já correu atrás, são os quebra-molas lá no bairro da Estiva. Hoje, eu estando parado lá, eu vi muita velocidade naquele pedaço lá. Eu sei que o nosso executivo já foi em BH e a gente está precisando urgente de, no mínimo, três quebra-molas lá. E que eu peço aí ao nosso prefeito aí que dê mais atenção lá, principalmente o bairro da Estiva, senão vai acontecer muitas mortes lá, urgente. Muito obrigado e boa noite a todos.
Vereador Edilson, agradeço as colocações. O vereador Edilson, segundo informações da prefeitura, através da Secretaria de Saúde, ou Departamento de Pessoal, melhor dizendo, a prefeitura vai entrar no holerite dos funcionários desse mês. O PEMAC que não entrou. Hoje não é mais PEMAC, né? É Previne Brasil. Mas a prefeitura vai manter nesse período agora, porque vem agora o processo seletivo, e depois, em decorrência do processo seletivo, eu não sei como é que vai ficar essa situação, mas eu posso, através de informação, tranquilizar esse pessoal da área de saúde que eram beneficiários desse repasse, que vai ser inserido no holerite que eles vão receber agora no começo do mês. Essa é a informação que eu tenho. Algum vereador mais gostaria de fazer uso da palavra? Ok. Eu vou organizar aqui. Eu vou passar a palavra agora para o Ricardo, depois para o Juninho da Academia. Mais alguém gostaria de fazer uso? Muito bem. Então, com a palavra, o vereador Ricardo Fernandes.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha pela Rádio Criativa e pelas redes sociais, uma boa noite a todos. Senhor presidente, gostaria de fazer um agradecimento até especial ao nosso secretário de obras, né, o Júnior Carvalhal, que tem dado continuidade aí à manutenção das nossas estradas rurais. Me falou essa semana de um compromisso dele de acelerar um pouco esse processo para aproveitar esse período aí de estiagem, né? Começou já a manutenção na parte mais difícil do nosso município, que é a região da Serra lá, né? Lá no bairro do nosso amigo Odair, lá no, na Fragária, onde aqueles calçamentos que tinha só trilho de bloquete estão sendo retirados, e pelo que me informou, já começou a enviar para lá meio-fios e vai enviar mais bloquetes para que seja feito o calçamento de toda a via, não só aqueles trilhos que com o tempo vai soltando, né? Hoje também o pessoal estiveram lá na Serra Negra para dar início na manutenção de uma ponte lá que realmente está muito precária, está com viga quebrada. E tem causado um transtorno enorme, pessoal lá da Serra Negra, do Matão, daquela região. Me informou até que o trabalho não vai dar continuidade amanhã, vai voltar na sexta-feira, que amanhã está marcada a vacinação lá contra a Covid-19. E como a ponte ela dá acesso lá à região mais para dentro lá da Serra Negra, lá na Chácara, no Fundão, naquela região do Mato Grosso, próprio Matão. Então, o pessoal da Secretaria de Saúde pediu para que não fosse feito nenhuma interrupção na estrada amanhã, porque o pessoal vai estar fazendo vacinação lá dentro da faixa etária, né, que está sendo realizada agora. Então, agradecer ao nosso secretário Júnior por estar conduzindo esses trabalhos e tal, naquela região. Outra coisa, senhor secretário, tem causado bastante transtorno também, que está sendo motivo até de muitas reclamações, que é a estrada do Parque Nacional, né? Como eu já disse aqui em outra oportunidade, hoje ela está sobre responsabilidade do DR. E na segunda-feira, por sinal, eu recebi um telefonema do Dr. João Tadeu, que é o responsável, engenheiro responsável, chefe do DR em Itajubá, que estava precisando falar com o prefeito Alexandre com certa urgência, não estava conseguindo. E o assunto justamente era a estrada do parque, né? Tem o executivo aqui nosso, tem se mostrado bastante preocupado, mas não temos condições de fazer sozinho a manutenção lá da estrada do parque. Realmente a estrada, nós passamos por lá, a estrada está muito ruim, muito ruim. Chegamos até a falar para o doutor João Tadeu que se não for feita uma intervenção com certa urgência lá, daqui uns dias não vai ter acesso, o pessoal não vai ter acesso nem ao parque e muito menos àquela região ali da Vargem Grande, da Serra Negra. Ele se comprometeu eles teriam uma reunião hoje com o diretor-geral do DR em Belo Horizonte, onde ele ia fazer uma solicitação para que o diretor-geral liberasse a empresa responsável pela manutenção da estrada aqui de Alagoa, os caminhões para puxar material para fazer a manutenção lá. Porque lá, senhor presidente, o senhor tem passado por lá, se não fizer uma recomposição lá, não tem nem como as máquinas trabalharem, porque virou pedra pura. Eu acredito, eu fui secretário de obras, que se botar uma máquina lá sem fazer uma recomposição no, na estrada com algum tipo de material, vai acabar quebrando o maquinário da prefeitura e não vai fazer serviço nenhum lá. Certo? Uma outra coisa também, senhor presidente, que eu gostaria de citar aqui, porque eu já citei em outra oportunidade, até parabenizei o nosso amigo prefeito de Alagoa, o Juliano, e o prefeito Alexandre, na intenção deles de terminarem aquele calçamento lá da estrada Itamonte Alagoa. Eles tiveram uma reunião lá em Belo Horizonte com o secretário de Infraestrutura do Estado, com o diretor-geral do DER, e na qual, como eu disse da outra oportunidade, que o DER tinha um levantamento lá que ficaria em 25 milhões de reais para terminar aquele trecho lá de uns 8 quilômetros que estava sem calçamento. E que falaram para ele que se fizesse um convênio com os municípios, e os municípios conseguiriam fazer essa obra com 5 milhões de reais, esse calçamento que falta. E para o senhor ter uma ideia, seria trágico se não fosse cômico. O prefeito Juliano recebeu aqui em Alagoa um convênio para ser assinado com o Estado para o município de Alagoa fazer a obra. Só que é o seguinte, o Estado quer que o município de Alagoa arque com 5 milhões. Isso aí é uma piada. Aliás, para mim, esse governo Zema é uma piada. Que todos os prefeitos falam que não tem ninguém para conversar, aquilo lá, aqueles secretários que ele nomeou, ninguém conhece ninguém, virou uma bagunça total. Então, eu toquei nesse assunto, porque como eu já havia tocado, eu às vezes causa uma expectativa para a população, tanto a nossa população de Itamonte, que tem várias pessoas aqui que têm parente em Alagoa e utilizam da estrada para fazer visitas e frequentes lá, como até a Vossa Excelência, que, né, a nossa amiga Eca é de lá, às vezes pode ter causado alguma expectativa, mas a realidade é essa, que o convênio veio para ser assinado, mas que o município de Alagoa teria que arcar com 5 milhões. Para mim, é uma grande palhaçada. Falei para o Juliano ontem, falei, você devia responder bem mal criado lá para o secretário de Infraestrutura. Mudando um pouco o assunto, senhor presidente, hoje o senhor se superou, viu? Tanto no projeto de lei que partiu de Vossa Excelência, a iniciativa de dar o reajuste aos funcionários da Câmara, que, assim, não vou entrar aqui em debate, coisa, mas para mim, esses 4,52% é até pouco, Nós temos ido aí em supermercados e postos de gasolina, açougue, padaria. A infração com certeza não ficou nesses 4,52, ela foi muito maior. O poder de compra da população em geral caiu muito. Nós temos sentido isso. E então, também gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa. Acho que é muito válida e o pessoal realmente tem esse direito. E a indicação que o senhor fez também da reforma ali da Secretaria de Saúde, ali na pracinha, na Praça da Bíblia, que é um prédio que ali, né, um prédio já quase cinquentenário, se não me engano, e realmente está de uma precariedade muito grande, não é de hoje. Com certeza, essa indicação de Vossa Excelência será acatada. E com essa obra ali, o pessoal da Secretaria de Saúde terá um local mais digno para exercer as suas funções. E falar também que a própria Secretaria de Educação também, por esses dias aí, estará mudando também, que eu também acho que o local onde funciona hoje é um local que deixa um pouco a desejar, lá debaixo da praça, um local que está apertado para uma secretaria do tamanho da Secretaria da Educação, né? Por esses dias, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais estará devolvendo aquela casa que foi Vossa Excelência que construiu quando prefeito, onde funcionava, que foi destinada à moradia do promotor, que hoje está servindo de arquivo para o Ministério Público aqui em Quintamontes. Como a que estava à disposição do Tribunal de Justiça, onde é hoje a delegacia de polícia, foi reintegrada ao patrimônio do município, onde é também a casa do antigo promotor, também vai ser reintegrado por esses dias ao patrimônio público e a qual será destinada para a nova sede da Secretaria de Educação. Certo? E um outro assunto que foi tocado aqui pelo vereador Edilson e por Vossa Excelência, hoje à tarde nós tivemos, eu estava presente também, junto com a vice-prefeita Márcia e com o secretário Felipe e com o procurador Silvio, junto com o prefeito, que é o pagamento do incentivo de produtividade da área de saúde, que houve aquele problema de que foi, né, suspenso durante o mês passado, vai ser retomado esse mês, como Vossa Excelência disse, mas não só aos agentes de saúde que estavam recebendo, mas também aos enfermeiros e técnicos de enfermagem, a toda a equipe do PSF que tem direito a esse incentivo, né? Ficou acordado que a partir desse pagamento agora vai ser reincluído na esse incentivo a todos os funcionários da área de saúde que fazem jus a esse incentivo. Tá certo, senhor presidente? Então, essas colocações que eu tinha que fazer hoje nessa sessão. Agradeço a atenção de todos e uma boa noite a todos.
Agradeço as manifestações do vereador Ricardo Fernandes e, dentro das várias colocações feitas, eu quero realmente aqui dizer que o poder de compra da nossa população caiu muito realmente. Os preços estão exorbitantes nos supermercados, no comércio em geral, e infelizmente as medidas para conter a pandemia muitas das vezes afetam realmente o comércio. Eu tenho dito que é o seguinte: quando socorre a saúde, prejudica a economia; quando socorre a economia, a saúde vai para o caos. Então, nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade. A manutenção das estradas rurais, como o senhor colocou aí, realmente elas são uma necessidade. Espero que a Secretaria de Obras agora possa desenvolver um trabalho nesse período que é adequado para isso. Vamos entrar no período de menos chuva e espero que possa fazer a programação para atender toda a zona rural do nosso município, para que os nossos munícipes possam transitar em estradas, pelo menos nas condições mínimas de trânsito. Secretaria da Educação também vai mudar para o prédio ou para onde era a residência do representante do Ministério Público e será instalada a Secretaria da Educação. Muito boa atitude ou decisão do Poder Executivo, que a Secretaria de Educação realmente merece ser instalada num local melhor. E quanto ao posto de saúde do Central, já passou da hora que ele está completamente inviável para funcionar. Eu acho que até denigra a imagem da administração pública um prédio funcionando naquelas condições, cheio de salinha, de bequinho, coisa que não tem condições mais. Aquilo precisa ser urgentemente resolvido, aquela situação ali. As outros esclarecimentos que o senhor fez são pertinentes e eu vou agora passar a palavra
Senhor
para.
presidente, o
Pois
senhor me
não.
permite mais um minuto?
Pois não.
Eu gostaria de fazer uma colocação de cunho pessoal. Eu ia falar aqui, acabei que me esquecendo. Eu amanhã, senhor presidente, vou encaminhar um ofício à Vossa Excelência, pedindo meu afastamento da atividade vereador por um período. O prefeito Alexandre me chamou hoje para uma conversa na casa dele, e onde me solicitou uma ajuda mais de perto lá no Poder Executivo, que ele está com alguns projetos que ele quer botar em prática, e me pediu até assim, de forma muito contundente, para que eu ajudasse nesses projetos do Poder Executivo. Então, eu vou assumir a Secretaria de Governo do município por um período, até que esses projetos sejam concluídos. Então, gostaria de comunicar aos meus pares que, a partir do dia 3, né, segunda-feira, eu estarei lá no prédio da administração do município. Então, eu gostaria de deixar aqui uma palavra aos meus eleitores, né, que isso é uma situação que vai ser temporária, não vai ser uma coisa definitiva. Peço a compreensão de todos, mas eu acho que, como a gente que navega na vida pública, tem algumas tarefas que a gente não pode dizer não. Peço a compreensão de todos, me coloco à disposição de todos, inclusive dos senhores vereadores, né? Vamos fazer uma, tá até fazendo uma ponte aí entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Teremos alguns projetos que dependerão da autorização legislativa. Teremos alguns projetos que talvez não seja fácil para a gente tomar uma decisão, mas estaremos abertos ao diálogo, juntamente com o prefeito Alexandre, juntamente com a vice Márcia, tá? E continuo desejando aí tudo de bom a todos, né? Essa Câmara. É o comentário hoje geral da população é que essa Câmara hoje é uma Câmara onde se discute projetos, se discutem ideias, mas dentro do mais alto nível, tá? Então eu acredito que a suplente, a vereadora Neta, deverá estar assumindo a cadeira aí, E, mais uma vez, me coloco à disposição de todos, tanto aos senhores vereadores, como aos meus eleitores, demais pessoas da sociedade, tá? E muito obrigado.
Eu muito bem. Vamos aqui, o Poder Executivo está te requisitando. É uma decisão muito pessoal essa decisão. Vamos perder aqui uma pessoa que tem boas ideias, disposição, mas vamos ombrear aí na administração, executivo e legislativo, para podermos avançar em busca de dias melhores, cada vez melhores para os nossos munícipes. Espero que o senhor tenha sucesso, boa sorte, e vamos aguardar então os procedimentos burocráticos para cumprir essa transição, ou essa substituição, melhor dizendo, né? Eu quero passar a palavra ao vereador Juninho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres edis. Boa noite também à população itamontense que nos ouve pela Rádio Criativa e pelo canal do Facebook. Hoje, né, senhor presidente, eu venho aqui apresentar e quero apresentar ao nosso munícipes, né, a nossa população itamantense, um pouco assim dos assuntos, né, que eu venho tratando com algumas pessoas de várias áreas, né, de secretariado para buscar melhorias, né, para o nosso município. Sabemos que, né, estamos passando por uma crise, né, pandêmica, né, através desse Covid, e graças a Deus estamos vencendo, mas o nosso trabalho tem que ser, né, continuado naquilo que nos cabe. E na segunda-feira, né, passada, dia 19, nós tivemos uma reunião onde, né, compareceu os membros da nossa comissão, né, a vereadora Simone, né, o vereador Odair, que fazem parte, né, da Comissão do Meio Ambiente, né, o senhor também presidente estava, e no Desenvolvimento Sustentável e Turismo, né, onde tratamos de vários assuntos. Inclusive, né, eu quero agradecer também a presença, né, do sargento Luiz, do sargento Carlos Luiz, né, do Meio Ambiente, né, e sua equipe. Também a diretora, né, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que é a Andressa, né, juntamente, né, com o Billy Joe, que apareceu lá para dar um suporte para a gente de informações, e pela disponibilidade, né, de participar conosco, onde discutimos assuntos sobre a situação, né, do meio ambiente da nossa região. Sobre a preocupação com a população, com a poluição dos rios e sobre as nascentes, que sabemos que é um fator assim primordial da nossa cidade, né, de Itamonte, que temos que ficar um pouco atento. Também na quinta-feira, né, do dia 22, por volta assim de 10 horas da manhã, nós tivemos uma reunião lá na prefeitura, né, onde participou o prefeito Alexandre, né, o procurador-geral Silvio Santoro, a secretária, né, de turismo Aneca, que nos atenderam com muita atenção, e compareceram também, né, o Henrique Costa, que é um grande amigo de infância, né, um turismólogo, que nos trouxe o Bruno Gissone e o João Castro. E discutimos ideias, né, para melhorar o turismo em nossa região. E também eu quero aqui deixar bem claro né, de uma parceria, né, minha com o deputado estadual, né, o professor Cleiton, e a Prodabel, que foram disponibilizados vários cursos de inclusão social, totalmente gratuito, senhor presidente, totalmente sem custeio e um certificado. E assim, e é fácil, né, o acesso, é só entrar lá na minha página, no Facebook, e cadastrar. Se alguém tiver em dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu passo essas coordenadas. E queria agradecer também Vossa Excelência, né, por essa decisão que tomou aí pelos funcionários da nossa casa. Queria também agradecer ao secretário de obras, o Júnior, que eu também venho conversando bastante com ele a respeito dessas ruas, né, desses bairros em zonas rurais, que ele vem fazendo um grande trabalho. E espero que ele possa dar continuidade, não só na zona rural, como aqui na nossa cidade, que tem alguns bairros que ainda precisa fazer um suporte de ajuda, né? Às vezes assim, de alguma melhoria para tocar isso em frente, essa infraestrutura. E é só isso que eu queria deixar aqui bem claro. Né? Uma boa noite aos nobres edis aí, ao senhor presidente e a todos que nos ouvem pela rádio e pelo Facebook. Era só isso, presidente, que eu queria deixar aqui esclarecido.
Eu agradeço as palavras do vereador Juninho e quero até parabenizar, viu, Juninho, a comissão de meio ambiente, Simone, Juninho e Odair. Eu tenho participado com eles de alguns encontros, onde essa comissão tem sido muito atuante em colher informações diversas para um projeto maior que estamos pensando apresentar no futuro, visando o meio ambiente, o desenvolvimento sustentável, o turismo, e estão formando ideias para nós avançarmos num projeto maior. Eu quero cumprimentar essa comissão, então, pela atuação deles. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra?
Eu, Marcelo.
Quem? Odair. Com a palavra, Odair.
Eu queria parabenizar ao secretário, ao Ricardo, ao Alexandre, que deram início nas obras da estrada que liga Fragalha, Serra Negra, Rio Gigante. No tempo também tiveram parado com as marcas lá, voltaram aqui na estrada do Campo Redondo, consertaram a estrada nossa, deram uma tapa nela. Então, parabenizar ele pela iniciativa que estão tendo em melhoria das nossas estradas, que vem criticado através do Facebook, através das redes sociais, pela comunidade, tipo Serra Negra, Fragalha, que os vereadores estão aí, só foram lá na hora de o voto, não voltaram mais lá. Então, agora está dando início das obras, e aí início das obras que realmente precisaria ser tomada o rumo das obras lá. E, juntamente, terminando as obras lá no tipo bairro Serra Negra, Fragalha, que venha para dentro dos bairros também, para poder arrumar, que está crítico também dentro dos bairros, tipo Campo Redondo. Tem rua aqui que dá toleira no tempo da seca, tá dando, tem valeta grande. Então, que na hora que terminar as principais, que entre dentro dos bairros e faça uma manutenção para a gente também, certo? Então, mas é isso que eu queria falar, certo? Só cumprimentar o que o Ricardo falou, que está dando início nas pontes, nas estradas, no calçamento. E muito obrigado e que tudo fique com Deus.
Muito bem, agradeço as palavras do vereador Odair. antes de encerrar a reunião, eu gostaria de informar aos senhores que vamos ter amanhã às 14 horas, tem um convite para os senhores vereadores participarem de uma reunião na Casa da Cultura. Eu vou amanhã, logo de manhã, às 14 horas, agora que eu estou lendo aqui. Reunião às 14 horas da Casa da Cultura com um grupo que vai tecer uma explanação sobre tema previdenciário, previdência municipal. Então, os senhores vereadores, eu vou passar no grupo dos vereadores para reforçar, mas os senhores já estão comunicados. Comunico ainda que, através de uma portaria, eu vou publicar amanhã no grupo dos vereadores, regulamentando as reuniões para o mês de maio próximo. Eu queria ainda pedir à nossa população que procurem todas as pessoas darem a sua máxima contribuição ainda na prevenção da contaminação do problema da coronavírus, atendendo a recomendação da saúde, do Ministério da Saúde, os protocolos, e para que possamos melhorar o contágio e diminuir os casos. Ainda estamos com muitos casos, hospitais da nossa região, apesar de ter dado a melhora, ainda continuam com um índice alto de ocupação de leitos. Então, não vamos baixar a guarda para que possamos futuramente ter dias melhores, que tenham menos acontecimentos trágicos, perdas de vidas, que tem sido muito difícil e trágico até mesmo para a nossa comunidade. Eu quero, então, agradecer a presença de todos os senhores e dizer que, agradecendo a presença de todos os nossos ouvintes, amigos das redes sociais, da Rádio Criativa, eu declaro, então, encerrada a presente reunião, desejando uma boa noite a todos. Muito obrigado.